Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora. Como vocês podem ver, eu estou em Nárnia. Aliás, eu estou quase em Nárnia mesmo. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no Clube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou o Pedro Doria. Ao meu lado aqui está minha amiguíssima Cora Ronay. Cora, de que falaremos hoje?
Do Web Summit? Não, do Web Summit não. De um trechinho do Web Summit.
De um trechinho do Web Summit de liberdade de expressão, de direitos civis em tempos de exceção.
Isso.
Vamos lá.
Pedro Doria, você está num ambiente estranho.
Cora, eu estou no Summit aqui no Rio de Janeiro. Eu vim participar de uma mesa e fazer uma entrevista nos palcos do Summit. E eu estou na área destinada aos palestrantes, num cantinho. Eu não vou mostrar a minha vista para vocês, porque a minha vista são duas latas de lixo, mas esse cantinho é um lugar em que eu encontrei uma tomada para ligar o computador, que o nosso computador estava com pouca bateria, não ia dar para fazer a nossa gravação.
Gente, mas como assim o Web Summit não tem tomadas para todos os lados?
É porque o Web Summit é também Rio Centro, né, Cora? Então tem limite para o número de tomadas presentes. É uma estrutura dos anos 70, né? Não precisava de carregar celular nos anos 70, entendeu?
É verdade, mas eles podiam ter dado um trato nisso, né? Mas olha aí,
Ah, sim. Cora, eu participei de duas mesas. A segunda mesa foi uma mesa sobre jornalismo. Eles têm um palco que eles chamam de The Fourth Estate, né? Que é o quarto poder. Que é um espaço para termos conversas sobre imprensa. Eu falei que tive uma conversa sobre quais são os desafios do jornalismo digital hoje. Agora, o interessante, eu acho, para a gente falar aqui, é a conversa que eu tive antes disso, que foi no palco principal, aí aquela coisa multidão na frente, em que eu entrevistei o Glenn Greenwald. O Glenn é um cara muito interessante. Eu acho ele um cara muito interessante, porque ele não é óbvio, sabe? O David Miranda, o marido dele, que infelizmente morreu coisa de um ano atrás, veja, ele se elegeu vereador pelo PSOL e depois é deputado federal pelo PDT. Quer dizer, um cara de esquerda. E o Glenn é um cara que eu classificaria como mais de esquerda do que de direita. Mas eu até estava perguntando para ele, como é que você se classifica ideologicamente, e ele fez porque ele é um libertário, e a resposta dele foi: eu sou um libertário das questões sociais. Sabe aquelas pessoas que falam: eu sou liberal da economia, mas conservador nos costumes?
Sim.
Então o Glenn não é um libertário da economia, ele é um libertário nos costumes. E essa não é uma posição ideológica trivial e normal de a gente encontrar pessoas nesse lugar. Ao mesmo tempo, o Glenn é um cara que ele é um americano que mora no Brasil há muito tempo, fala português fluentemente. Ele é um advogado de direitos civis nos Estados Unidos e se tornou jornalista, se mudou para o Brasil porque se apaixonou por um brasileiro, que foi o David. Se casou com um brasileiro, tem três filhos adoráveis, adolescentes agora. O caçul dele tá com a idade do meu filho do meio, estudam na mesma escola. E ele tem essa posição extremamente radical sobre em que momentos, e essa foi a conversa em essência, em que momentos você pode mexer com direitos civis se a democracia está em risco. E o Glenn concorda que, teoricamente, podem haver momentos em que você precisa suspender as liberdades, algumas liberdades. Por que a gente está falando disso? Quando o ministro Alexandre de Moraes diz que o fulano não pode ter uma conta no Twitter, no X, ele está suspendendo um direito civil, uma liberdade individual. E ele está fazendo isso, se a gente está dentro do governo Bolsonaro, ele está fazendo isso em defesa do Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque existe uma situação em que a opinião pública está sendo manipulada para acreditar que está em curso, por exemplo, uma fraude eleitoral. E essa manipulação da opinião pública é importante, porque se você for dar um golpe de Estado, você precisa ter uma parcela considerável da sociedade do seu lado. Então, em defesa da democracia, esse é o raciocínio, num momento desses, você pode... Aparam as luzes por aqui, mas a gente vai continuar, já já vai falar. A gente vai continuar falando.
Isso é um podcast, afinal, né? E eu tenho uma gata aqui que está deitando no teclado. Enfim, estamos em situação calamitosa.
Então, isso é uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né, Cora? Pessoas perderam acesso às redes sociais, pessoas com muita influência nesse momento da história. O Grande concorda em teoria que uma coisa dessas pode acontecer, mas onde que a gente empaca no argumento? Qual o exemplo que ele usa de um caso em que isso aconteceu e devia ter acontecido? Ele usa naturalmente um exemplo americano. 1860, Guerra Civil. Abraham Lincoln estava eleito presidente, recém-eleito presidente, e de repente vários estados começam a deixar o país, a fazer uma secessão, não é à toa que se chama de guerra de secessão. E nesse momento, porque existia o risco real no meio de uma guerra civil de o país deixar de existir, o Lincoln suspendeu diversos direitos civis. E o Grace, este é um exemplo em que a coisa é tolerável. E eu concordo com ele. Mas qual o problema? O problema é que, e número que a maior parte das pessoas não sabe, no século XX, em média, o Brasil teve uma tentativa de golpe militar a cada 7 anos, durante o século XX. É claro que tem décadas que tem mais tentativas de golpe, tem décadas que tem menos tentativas de golpe, mas foi uma tentativa de golpe a cada 7 anos. Foram 4 golpes militares com sucesso no século XX. 1930, que é o que a gente chama de Revolução de 30. 1937, quando Getúlio mandou o exército cercar o Congresso Nacional e prender os deputados que estavam lá dentro, que é o golpe do Estado Novo. 1964 e 1968, porque também derrubou o sistema de direito para instaurar novas regras, um novo regime a partir dali. São 4 golpes militares que deram certo. E cada golpe traz uma ditadura com uma característica. A ditadura de 30 a 37 é uma, a de 37 a 45 é outra, a de 64 a 68 é uma, a de 68 até 85 é outra, né? E a ditadura no AI-5. Então, o problema da guerra civil é que quando uma guerra civil começa, tem uma guerra que vai acontecer. Então, você pode, depois que a guerra civil começar, decidir, olha, a gente vai ter que controlar os direitos que as pessoas têm, que a gente está numa situação excepcional. O problema de um golpe de Estado é o seguinte: depois que o golpe foi dado, não tem mais o que fazer. Ou você dá antes, ou você não cuida. E o Gana é muito resistente a... O Gana diz, é o seguinte, mas quando você abre a exceção tende a continuar. E ele tem toda a razão. A Alexandre de Moraes continua dando ordem como se fosse, quando se ainda tivéssemos uma situação de exceção, continua dando ordem de tirar contas de redes sociais. E eu concordo com ele que isso é um problema. Eu acho que tinha que começar a haver mais transparência nas decisões do Supremo. Mas o ponto é, não tem só, um debate, que é um debate muito interessante.
Nós estamos vivendo um momento esquisito no judiciário. Eu acho que não devia haver decisão monocrática. Decisão monocrática é uma coisa para ser tomada em altas exceções. Sei lá, é feriado, a barragem de Itaipu vai vazar se não se fizer alguma coisa, se não se entrar em área proibida. Então tem aquele um juiz que está de plantão, no Supremo, sei lá onde, ele diz pode entrar lá para fechar a torneira. Alguma coisa desse tipo, entende? Claro que eu estou falando isso, é uma besteira. Mas é um
não, exemplo. Não, mas é um bom exemplo. É um exemplo que ajuda as pessoas a se imaginarem.
É uma... A decisão monocrática só para tirar o pai da forca. Ela não pode existir de outra maneira dentro desse arcabouço.
Eu concordo inteiramente com você. É uma situação... É uma situação excepcional. Você vê, ontem, a gente está gravando isso na quarta-feira, o programa de quinta, a gente tem a situação a gente teve uma situação no Conselho Nacional de Justiça.
Exatamente.
O relator, né, o corregedor, né, o Luiz Felipe Salomão, que é ministro do STJ, tomou a decisão monocrática de suspender 3 desembargadores e 2 juízes. Por conta da coisa da Lava Jato e tudo mais. No dia seguinte, tomou uma bronca do Luiz Roberto Barroso, que como presidente do Supremo, é também presidente do CNJ, dizendo, isso aqui é vingança contra a Lava Jato.
Exatamente. Então,
existe uma razão para suspender os desembargadores, mas os 2 juízes da vara de Curitiba, da 13ª, não tem razão para suspender. Aí eu não vou entrar no mérito de se pode ou se não pode, deve ou não deve. O ponto é, o corregedor tomou uma decisão monocrática que suspendeu 2 juízes que o CNJ virou no dia seguinte. Então, como é que assim você pode tirar 2 juízes da cadeira são decisões muito pesadas, né? Então, veja, eu acho que a gente está falando essencialmente a mesma coisa. O Graham tem razão nesse argumento que ele faz, que é, mas quando você começa a adotar regras de exceção, elas tendem a ficando. Elas tendem a continuar mesmo quando as coisas se normalizam. É verdade. Tendem, mas ao mesmo tempo salvou-se a democracia.
Pois
não
é,
foi uma ilusão que um golpe de Estado foi planejado. Um golpe de Estado foi planejado. E temos uma democracia e, portanto, temos condições de pressionar para que as regras de exceção se recuem, né?
É, eu acho. Eu acho que há uma... Eu já pensei como o Glenn, viu? Eu já fui inteiramente libertário no sentido de não se põe freios ou barreiras à liberdade de expressão. Palavras têm que ser sempre ditas. Depois, com as redes sociais e com a popularização das redes sociais, com a velocidade da comunicação nas redes sociais, e também, depois de ver o tipo de estrago que isso pode causar e como é pernicioso e como faz mal, agora, recentemente, a gente teve a questão das urnas eletrônicas, que eu nem considero o pior problema, a questão da eleição naquele momento, mas a questão da fé do país no seu sistema eleitoral. É uma coisa difícil de construir e difícil de manter. E eu acho que o governo deveria zelar por isso e não trabalhar contra isso. Então você quebra um ativo, um bem brasileiro, um non-fungible, alguma coisa, que você não podia quebrar. Depois você... A questão da vacina, quando você começa a pregar contra a vacina em redes sociais, você acaba não se vacina, não, mas aí você afeta a imunidade de rebanho do país. Você bota... Então, eu mudei. Eu hoje acho que liberdade de expressão, sim, tem limites.
Existe um arcabouço filosófico para o que você está falando, que é um arcabouço filosófico que eu sigo. Eu sou um miliano. John Stuart Mill, meu herói, filósofo inglês do século XIX, contemporâneo de Karl Marx. Ele estava escrevendo mais ou menos na época que o Marx é um pouco mais jovem que o Marx, mas ele estava escrevendo mais ou menos na época que o Marx estava escrevendo, né? O Marx estava escrevendo em Londres. E o Mill, ele tem um grande livro chamado Sobre a Liberdade, em português, On Liberty. E ele dá um exemplo que eu acho que é um exemplo matador, que permite a gente entender a coisa. É, teve uma situação na segunda metade do século XIX na Inglaterra, em que houve escassez de grãos. E isso levou à fome. Teve gente que morreu de fome por causa dessa escassez de grãos, tá? Problema de safra. E existia um argumento que era feito na época, que era que a ganância dos produtores e comerciantes de grãos levava à fome na Inglaterra, porque eles cobravam muito caro e tal. A coisa era mais complicada, mas esse argumento era feito. E aí o Mill pegou esse exemplo e ele dividiu em duas circunstâncias. Uma é alguém que acha que o grande problema é a ganância dos mercadores de grãos. E aí essa pessoa vai lá e escreve um artigo no jornal. Olha, os mercadores de grãos são responsáveis pela morte de não sei quantas pessoas na Inglaterra, tudo mais, isso é um absurdo, as pessoas são assassinas, cruéis, etc, etc, porque cobram muito caro pelo trigo, pelo milho, pelo que for. Isso é uma situação. A outra situação é, você está com uma multidão famélica, gente correndo de fome, desesperada, com ancinhos e foices, na frente da casa de um mercador de grãos, e a pessoa sobe no banquinho e fala: esse cara que está aqui é o mercador de grãos e ele é responsável direto pela fome de vocês. Porque você vê, o que o Mill diz é, a questão aqui é o dano. O problema não é controlar a mensagem que é dita.
É isso, é isso.
Dependendo do contexto, de quem diz, da situação, da circunstância, a mesma mensagem pode levar a um dano ou não levar a dano nenhum. Se você lê no jornal, você está ali sentado na sua poltrona, você vai pensar: ah, ele tem razão, ah, ele não tem, não vai acontecer nada. E você botou a sua ideia na rua. Agora, se você faz uma situação dessas para uma turba com raiva, na frente da casa do sujeito, a turba invade e mata o cara.
A internet, então, o problema as redes sociais são a turba, não são mais o jornal. Então, quando você entra numa coisa como urnas eletrônicas, vacinação, não é que nós nunca mais vamos discutir se vacina é bom ou não. É claro que tem que ser discutido, é claro, pelas pessoas que entendem do assunto, né? Não pela gente.
Ou então para a gente no Bar Lagoa.
Ou para a gente no Bar Lagoa, tudo bem, mas não
é isso.
Uma turba.
É isso. A questão é...
E a urna eletrônica é a mesma coisa.
Se você é uma pessoa com muita influência, um influenciador com muitos seguidores, e às vésperas de uma eleição, enquanto se ameaça uma ruptura de regime democrático, começa a dizer que a eleição está fraudada e se fulano vencer a eleição está fraudada, você está provocando um tipo de dano que ter essa conversa 3 anos antes com um presidente pacato que não vai fazer nada é outra coisa. Você pode ter a mesma... O problema não é... Então, por isso que as pessoas falam: ah, proibindo as pessoas de trocar ideias, estão proibindo as pessoas. O problema não é a mensagem, o problema não é o que é falado, o problema é no contexto em que a mensagem é dada, pode-se levar um dano X. Aí você tem que controlar.
Não há temas proibidos, há momentos críticos.
Há momentos críticos e circunstâncias críticas e contextos críticos, e quem está falando tal. O presidente da República fala não toma vacina, é uma coisa. O caixa do supermercado que fica lendo o WhatsApp diz para mim não fala, não toma vacina, é outra coisa. Circunstâncias diferentes, a mensagem é a mesma. Então, enfim, esse foi o debate mais interessante.
E, aliás, eu acho que esse debate rende muito.
Ah, com certeza.
Porque
Com certeza.
Sabe por quê? Porque a gente está lidando com certezas antigas num ambiente novo. Então, você teve 200 anos para essa ideia da liberdade de expressão se consolidar num ambiente que mudou muito pouco. Era o impresso, depois apareceu o rádio, mas tanto o rádio quanto a televisão, eles tinham filtros poderosos porque tinha toda uma equipe ali. Você não era uma pessoa que tirou aquela ideia não sei de onde e não foi segurada a tempo, enfim. É complicado, né? E de repente você entra num mundo que é um faroeste e que ainda... A gente ainda está usando um conceito, a gente ainda está informado pelo século XVIII, mas a gente já passou muito disso, a gente está num outro momento.
Isso é uma das questões. O arcabouço que a gente tem para falar sobre a das democracias ainda é o Mill. E o Mill é um cara muito bacana, mas ele... O Mill é um cara muito bacana, mas ele escreveu sobre liberdade de expressão numa época que você tinha duas maneiras de mandar mensagem. Uma era subindo em cima do banquinho no Hyde Park em Londres e falando para quem alcançasse sua voz. E a outra era imprimindo um panfleto, um jornal, tudo mais.
Pois é.
E vamos ver a quantas pessoas chegam aquelas 200 cópias, entende? Mudou muito desde então, sabe, Cora?
Eu sei, tenho essa impressão.
É, pois é. Cora, na terça-feira a gente se fala em condições mais normais, né?
Condições habituais, sem um gato piando aqui do meu lado.
E eu com pelo menos alguma luz.
É,
e sentado numa cadeira.
Com o mínimo de conforto.
Isso. Então até a terça-feira.
Até terça.